UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hoje o Noite Ilustrada está sendo dominado pelo nosso produtor Otávio Zonato. Hoje é o último dia dele, vai trazer pra gente as dicas do fim de semana. E conversou também, fez a entrevista de hoje com o nosso entrevistado. E é com ela, aliás, que a gente começa o Noite Ilustrada de hoje. Bob Toches voltou a compor depois de quase 30 anos só cantando. O que motivou essa volta foi a parceria com Marcelo Gás, poeta e músico. E o primeiro resultado do trabalho em dupla é o álbum Horizonte, que vai ser lançado num show em Belo Horizonte no domingo. O nosso produtor, Otávio Zonato, que como eu disse é hoje o seu último dia de Noite Ilustrada, conversou mais cedo com ele, o produtor, cantor e compositor Bob Toches.
Então, Bob, esse disco novo, o Horizonte, né? Ele traz inovações assim, musicais no seu trabalho?
No meu trabalho?
Isso, na sua...
Sim, completamente, totalmente, sabe? Porque os discos que eu gravei anteriormente, uns 5 ou 6, eles são todos direcionados para a bossa nova. E aí esse disco, pela primeira vez, ele amplia um pouco o leque dentro da música brasileira e, curiosamente, com músicas de minha autoria, né? Minha e do meu parceiro letrista, Marcelo Gás. Então a gente já pega, não só nos temas, nos textos, né, que fogem também um pouco já daquela leveza da bossa nova, habitual, já temos letras mais densas, letras de temas variados, temos também conexão com a bossa nova, mas também com a toada, com o samba-canção, com o samba, e com o universo pop ligeiramente, né, e com o jazz.
Quais são os principais temas das letras, Bob?
Os principais?
Temas.
Olha, seria o seguinte, seria um olhar nosso sobre o cotidiano mesmo das pessoas. Sabe, assim, pode ser uma situação romântica, mas pode ser também uma indignação com a situação do país, ou pode ser um pai e uma mãe se debruçando sobre um filho e conectando o universo adulto com o universo infantil, ali num acalanto. E assim, pode ser também divagações existenciais.
E você ficou uns anos sem compor, né, Bob? Só cantando.
Quantos anos você falou?
Algumas décadas.
Algumas décadas, cara. Eu fiquei 30 anos sem compor, quase. Praticamente. É porque assim.
Porque as coisas sempre todas.
Há 30 anos eu compus assim, durante uma temporada. Cheguei a entrar em festival, cheguei a tirar quarto lugar em Festival Mineiro, cheguei a ser finalista no Festival Internacional. Mas talvez dois motivos me levam. Um, a falta de um parceiro fixo. Né? Que quando eu tenho um parceiro habitual, o trabalho flui. Porque uma hora um faz a letra primeiro e aí você tem alguma coisa para mostrar, e da mesma forma você faz uma música, entrega para ele, ou vocês fazem juntos. E aquilo, uma coisa provoca a outra, né? Então, esse talvez tenha sido um motivo. E por outro lado, as letras que eu fazia, quando eu não tinha um parceiro, não me satisfaziam de forma nenhuma. Então, talvez tenha sido por isso que eu fui deixando, fiz alguma coisa para caráter infantil, que eu gostava de fazer, eu gosto de fazer música para criança. Fiz alguma coisa nessa área que me satisfez esse lado adormeceu, cara. Adormeceu, ficou 30 anos lá, fechado, no porão, sabe? Até que eu tive acesso a um poema do Marcelo, que o Marcelo já compunha. Quando eu o conheci, ele me procurou, na verdade, porque ele ouvia meus programas na Rádio Guarani e senti identificação com as minhas posições musicais. Então ele achou que eu era uma pessoa que ele tinha confiança em mostrar o trabalho dele e pediu uma opinião para ver se ele estava na dúvida, se ele insistia naquilo ou se ele desistia de uma vez teria a música mesmo só como prazer. Mas aí eu tive acesso a um poema dele, um poema curto de 4 versos, que que mexeu muito comigo. E eu, no momento que eu li, eu senti uma identificação muito grande, embora achando que aquela letra não tivesse nada a ver com o meu universo, coisa pesada, um olhar para a vida meio pessimista, que era diferente das coisas que eu estava acostumado a cantar. Mas aquilo me marcou muito, cara. Foi uma emoção forte ali, eu senti um frio na barriga. Uma letra muito forte.
Mas já tinha quatro versos, ou Bob?
Eu vou te falar ela aqui, você vai ver o que eu me refiro. O poema é o seguinte: tirando as tardes de domingo em que me suicidei, as noites que não tive de sono e guardei, as madrugadas bêbadas que me neguei a viver, e os dias em que me matei de trabalhar, o que sobrou? Puta, eu li esse negócio, cara.
Nossa.
Falei assim, pô, isso não é pro meu bico. Mas acontece que aquele negócio ficou impregnado na minha cabeça, no meu cérebro, lá no lado direito, né? E ficou lá trabalhando e me provocando e tal. E dois meses depois, eu achei essa letra dentro do piano e a música saiu espontânea e naturalmente para todo esse poema e continuando e desenvolvendo o tema melódico.
Entendi.
A música praticamente ficou pronta naquele momento. Né?
Mas
aí eu passei isso para ele, liguei para ele, ele morava em São Paulo, falei, olha, eu tomei a liberdade de musicar, porque a gente falava no nosso relacionamento, a gente encontrava para show, conversava sobre música e tal, sobre cinema, papá, mas nem não havia menor ideia de formar uma parceria. Aí eu tomei a liberdade de musicar o seu poema. E cantei no telefone, sem acompanhamento nem nada. E aí ele vibrou com o negócio e aí pronto, deu início, deu a partida. E foram oito músicas assim, de enfiada, em curtíssimo espaço de tempo, né? Eu aproveitando coisas que prontas, estão sem música e fazendo novos temas. E aí depois a coisa se sedimentou, a gente já está com 30 e tantas músicas, já lançou no ano passado um outro trabalho diferente, chamado Suspense, que é uma suíte musical em homenagem ao diretor de cinema Alfred Hitchcock. Já estamos com o segundo disco aprovado pela lei estadual, já com o repertório pronto para ele, e vamos em frente.
Então você não tem o costume de muito de compor sozinho, Bob?
Como?
O costume de compor sozinho?
Eu? O costume de compor sozinho?
É.
Não, muito. É como eu te falei, eu não gostava das minhas letras. Eu tenho algumas, mas eu não gostava das minhas letras. Então, eu gostava de fazer trabalho para teatro. Isso eu andei fazendo, né? Trabalho para teatro infantil, principalmente. Mas eu não tenho esse costume de compor sozinho. Eu componho sozinho, sim, mas motivado por uma possibilidade de que aquilo tenha a ter um complemento, né? A ter uma continuidade na letra, que é o caso agora, né? Eu já componho, mas agora eu já estou contando com a letra dele, e ele também, às vezes, me propõe um tema, que ele ainda não letrou, mas aquilo já me inspira a fazer uma música, como foi o caso de uma das músicas do disco, que chama Rinas Pequenas, que eu gravei com a Fernanda Takai. Ele propôs um tema que seria um pai conversando com um filho pequeno ainda e aconselhando ele a ser uma pessoa consciente, a não se deixar levar pelas aparências, a não compactuar com os erros todos que estão aí no país, sabe, alertando o cara a ser um guerreiro da resistência, né, dos ideais e tal. E ele me passou esse tema, eu fiz uma música. Mas aí, naturalmente, na hora de fazer a música, eu já conduzi ela inconscientemente com outro clima. Ficou um acalanto mais delicado e tal. E ao ouvir a música, ele também, naturalmente, mudou o olhar. Né? Então criou aquela música que eu te falei, que é um pai e uma mãe curtindo o filho, o universo do filho, o dia a dia do filho. Né?
Entendi,
essa música que eu gravei com a Fernanda.
Entendi. Você está ouvindo Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Otávio Zonato e converso com o produtor, cantor e compositor Bob Toches. Então, Bob, você traz para o show convidados como o Roberto Menescal, o Juarez Moreira, Como é que é sua relação com eles, assim?
A minha relação?
Isso.
Olha, eu tenho uma música na minha vida desde a infância. Desde a infância mesmo. Então é natural que, à medida que eu crescesse, à medida que eu crescia e me tornava mais ativo, né, eu comecei a me relacionar, eu comecei a cantar, eu comecei a criar alguns movimentos musicais na cidade, no final dos anos 60, nos anos 70, fiz um festival que foi, teve uma repercussão muito boa na época, revelou vários compositores, pelo menos assim, eu ouvi falar desse festival chamado Festival Estudantil da Canção, que tem 71, parece. E eu ouvi falar pela primeira vez no Lobo, Borges, no Beto Guedes, no Filho Mourão, nesse festival. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Eles entraram com a música, o Milton Nascimento participou com uma música, adivinha qual? Clube da Esquina. Foi uma música desse festival, e também o Orca e tal. Então sim, eu fiquei conhecendo esse pessoal, fiquei amigos de vários, e eles, né? Foi assim também que eu fiquei amigo do Menescal, que ele criou um movimento musical no Rio chamado Música Nossa, que tinha filiais em outros estados. E aqui na filial mineira, nós tínhamos dois grupos. Um dos grupos era liderado pelo Toninho Horta, e outro grupo era liderado por mim. Então, quer dizer, a coisa foi acontecendo naturalmente, né? O Juarez é a mesma coisa. O Juarez, eu tinha um barzinho na Favassi, nos anos... deixa eu ver... anos 80, isso aí.
80.
No final dos anos 70, por aí. Tinha um barzinho na Savassi, o Juarez era um menino. Ele já fazia engenharia. E tocava à noite.
Você teve a sua loja de discos também, né?
É, tive a loja. A loja veio depois do barzinho. Né? Então conheci o Juarez ali. O Renato Mota, a mesma coisa. O Renato Mota já conheci na loja quando ele lançou o primeiro disco. Gostei demais do disco. E fiz contato com ele para dar flor, para elogiar, colocar a loja à disposição. E assim foi, entendeu? As pessoas... eu acho que a identificação musical, ela geralmente termina em amizade. Se houver a oportunidade, se houver a constância, ela termina em amizade. Porque ela elimina várias etapas do conhecimento recíproco, porque a música já diz muita coisa, né? Então você, quando compartilha o seu gosto musical, a música com alguém, isso aproxima muito as pessoas, né? Foi o que aconteceu com o meu parceiro Marcelo, né? O letrista da nossa dupla. Aconteceu dessa forma, foi essa identificação musical que nos tornou parceiros.
Ô Bob, você também tem interesse pelo cinema, né? Você, inclusive, citou aí que você fez a homenagem ao Hitchcock na suíte de Death Note. Mas como é que você vê a relação entre música e cinema? Você já trabalhou com trilha sonora?
É total, porque essas duas coisas entraram na minha vida juntas, né? Porque eu, quando era criança mesmo, 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu tive o privilégio de ter um pai que curtia cinema, mais do que música até. E ele tinha um projetor de cinema em casa e ele alugava os filmes e passava em casa. Sabe? E nessa época era praticamente não havia distância entre o lançamento, intervalo entre o lançamento do cinema e a disponibilidade de aluguel desse filme, que era em 16 milímetros. Então eu cresci, cara, vendo 3 filmes por semana. Aí você põe aí os clássicos do cinema americano, principalmente. E no cinema americano tinha um filme musical. E o filme musical era a vitrine da música popular americana naquela época, que era anterior ao clipe, anterior à TV. Né? Então eu já recebi junto cinema e música. Então depois eu nunca mais separei. Né? Não só um filme musical, mas a música que é feita, a música incidental, a música, a trilha sonora do filme, tudo isso me marcou muito.
E o cinema?
Bom, vocês ouviram aí a entrevista com o produtor, cantor e compositor Bob Toches, feita pelo nosso produtor Otávio Zonato. Bob Toches e Marcelo Gás se apresentam nesse domingo às 11 da manhã no Museu de Arte da Pampulha, que fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.585, na Pampulha. O show faz parte do projeto Domingo no Museu e marca o lançamento do álbum Horizonte, de Bob Toches e Marcelo Gás. Mais informações pelo telefone 3277-7996. Repetindo, 3277-7996.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.